acabou.
E o árbitro ergue os braços.
Chupa, peixarada.
Final de jogo na Vila Belmiro. De virada é mais gostoso. 2 pro Palmeiras, 1 para o Santos. E o Felipe Melo pergunta ali: cadê a provocação? E não adianta o jogador do Santos ir lá tirar sarro, porque agora a vez é do Verdão. Grita, torcedor do Santos. Aqui é Palmeiras, rapaz. Final de jogo, Zé Mistério, 2-1 e a classificação garantida.
Pois é, o Felipe Melo não deveria fazer isso aí. Eu acho que ele tá querendo jogar muito pra torcida. Além de ser um bom jogador, não poderia estar fazendo esse negócio com a torcida do Santos.
E ele pode tomar o segundo cartão amarelo.
Pode,
né?
Tomar o segundo. Se for avisado, vai tomar o segundo cartão, provavelmente vai ser expulso. Ele pode estar incitando, sim, uma violência. A torcida do Santos, inclusive, pode invadir o campo para querer...
Vou terminar e fazer o pós-jogo aqui.
Então isso não é legal. Enquanto o André Neri vai engatilhando tudo pro torcedor palmeirense indo curtir o nosso pós-jogo de virada. De virada é mais gostoso, oso, de virada é mais gostoso. No final, deu Palmeiras. Palmeiras 2, Santos 1, uma brilhante narração de Bruno Massa. Jogadores vão saindo, Cláudio Ritt. Quem tá passando aí pertinho da gente pra falar com a Web Rádio Verdão, hein, Claudinho? Tem? O Felipe Melo vai conversando com o Thiago Ribeiro, hein?
É, mas não tem que...
O Thiago Ribeiro poderia fazer uma cena de Paixão de Cristo, né? Porque ele tá com visual... Total Paixão de Cristo.
Os repórteres estão esperando na beirada do gramado, que os jogadores do Palmeiras estão em confraternização ainda lá no centro do gramado. E é lógico, comemorando e merecido, né? Tem que comemorar mesmo, porque é uma virada histórica, Zé.
É uma virada histórica de um adversário chato.
Na Vila?
Na Vila, Bruno Massa, que o Palmeiras vinha tomando cacetadas ao longo desses anos todos. Jogava contra o Santos fora da Vila, conseguia triunfos, mas dentro da Vila não. Lembrando que o Cuca foi jogar na Vila Belmiro e só tomou cacetada. Que o Cuca só tomou cacetada.
Ah, mas não tinha volta, Cuca?
Então, mas o Cuca só apanhou do Santos na Vila. Mas o Eduardo já fez o seu primeiro jogo.
Eduardiola fez.
2-1 Palmeiras, os jogadores vão saindo para falar aqui com o Web Rádio Verdão. Hoje o pós-jogo promete, hein? Quem foi o animal? Ah, tá na dúvida. Quem foi o bobão? Felipe Melo fala, vamos lá.
Bota o som aí. No ano que vem.
Você tá longe do bagulho aí.
Vai pra trás, mais pra trás.
Eu acho que foi uma batalha dura, né?
É o meu.
Eu fico muito em nome de Jesus, isso aí faz parte, a torcida faz parte do futebol. Eu gostava do tempo de Edmundo, de Romário, que não tinha muito mimimi. Faz parte do futebol, eu fico muito a Deus. Parabéns ao grupo que lutou bastante, 3 pontos.
Você aguentou também muita provocação.
Meu, como eu falei, faz parte, eu acho que isso aí faz parte. Gente, não vamos deixar o futebol morrer. Isso é o futebol, faz parte, é isso aí mesmo, é sem briga, sem confusão.
Não tá saindo o som aí, não acertou aí, ó. Não acertou.
O Felipe Melo... Tá. Morreu o seu... Morreu. Então, mas morreu aí.
Tá ainda... Agora tá funcionando.
Olha que beleza, hein? Fernando Prass.
Fernando Prass, vamos lá.
Foi boa, o jogador finalizou bem, mas acabou sobrando com o Ricardo ali em cima da linha. O Nina quase tirou ainda. Mas foi um grande jogo, né? O Vladimir jogou muito bem também. Acho que pra quem viu, foi um jogo excelente, porque... teve 3 gols e acho que mais 10 ou 15 chances de gol. Foi um grande jogo.
Pra registrar mesmo, pra deixar guardada a tua atuação?
Ah, não foi. Eu tive uma outra atuação muito boa aqui também na final da Copa do Brasil, né? Que me marcou muito. Mas é jogo a jogo. Espero fazer o próximo jogo melhor.
Tá certo, Fernando.
Tá, e o Fernando Prass, é.
Vida, hein, velho?
Tá certo.
Tá pro inferno.
Então, agora, caceta, como manda o figurino, Cláudio Ritt, ficamos muito excitados.
Olha lá, tem mais gente falar.
Agora todo mundo quer falar, hein? Vamos lá esperar o nosso cabeça de pica-pau colocar a camisa do Palmeiras.
Como é que você chama ele mesmo, Zé?
Michael Nunes.
Ah, tá.
Mas é igualzinho, né?
Vamos ver lá. O Roger Guedes.
É, se você aumentar o volume, né?
É, lógico, né? Vou ficar ouvindo o outro lá.
Não, a gente sabe que Palmeiras hoje no Brasil, querendo ou não, é o elenco mais forte, na minha opinião. Tem praticamente 2 times e meio aí no elenco, então quem entra tem que entrar pra mudar o jogo, então. Acho que hoje eu pude dar 2 assistências pros gols. Isso aí, então, a gente tem que trabalhar, todo mundo quer jogar, lógico, todo mundo quer jogar titular, mas é uma briga sadia no dia a dia.
É, todo mundo fala, o Palmeiras tem, claro, como base principal a Libertadores da América, o principal campeonato. Mas essa vitória, do jeito que foi, credenciou o Palmeiras aqui no Paulistão?
Não, é isso aí, a gente tá em busca do título. Ano passado, quando eu cheguei aqui também, acabei chegando nas quartas, classificando, perdendo por cento aqui nos pênaltis, então ficou um gostinho, principalmente para mim, ano passado, de chegar e já conquistar um título, mas graças a Deus conquistei o brasileiro. Então espero esse ano os títulos que a gente disputar, a gente ganha todos. Tá certo.
E só resumindo aí o que o Felipe Melo falou, jogou para a torcida, é claro, falando que nunca viu pressão ou caldeirão com 8 mil e que pressão realmente é lá no Chiqueirão.
Pois é, eu ia dar. Eu
vou tentar achar o áudio dele aqui.
Eu ia dar o público em renda: 8.742 é o público dos velhos. Uma renda de 355.840 não paga 10% do salário de Cláudio Ritt.
Caraca!
10%.
Quanto foi aí que eu não tô sabendo?
De novo.
10% do que eu ganho?
É, 355.840.
Tá vazia a vila, tá mesmo. Vazia. Tá vazia a Vila Belmiro.
Bom, prepara já o seu animal, o seu bobão, porque tá no ar o nosso pós-jogo na Web Rádio Verdão.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Horas 37 minutos ao vivo para você em www.webradioverdão.com.br. Terminou. Palmeiras 2 de virada, Santos 1. Santos perdeu pro Palmeiras, perdeu pro São Paulo e perdeu pro Corinthians. Perdeu todos os clássicos no Campeonato
Paulista. É o rei do clássico?
É o rei do clássico.
Tá bom.
Dorival Júnior perdeu, Eduardo Batista ganhou. O ouvinte gostou, o ouvinte participou e, lógico, as notas você vai ficar sabendo também daqui a pouquinho. Bate-bola, jogo rápido com Bruno Massa, André Neri, Cláudio Ritt, com você que vai votar no bobão e no animal da partida. Vamos saber, então, na opinião da equipe Web Rádio Verdão, o que eles acharam desta vitória de virada do Palmeiras. Palmeiras 2, Santos 1, vamos ao nosso
resumo da partida.
Começando pelas damas, Cláudio Ritt, a sua análise de Palmeiras e Santos 2-1 de virada, é mais gostosinho.
Eu vou chamar a senhora.
Eu tô sendo educado.
Pra participar.
Eu tô sendo educado.
Ah, beleza, beleza. Bom, o resultado final é um placar injusto. É, para quem não acompanhou, não assistiu o jogo, vai olhar depois só o resultado e falar, pô, 2-1, joguinho micho. Não foi. O placar poderia ter sido 4-4, 5-5, 6-5, 7-6, porque realmente um jogo muito aberto, os dois times procurando o gol.
Procurando a vitória.
Procurando a vitória. Primeiro tempo poderia ter terminado 2-2, 3-3, que seria o placar mais justo pro primeiro tempo. Tamanho foram as chances criadas pelos dois e tamanho foram as defesas absurdas feitas também pelo Vladimir e pelo Fernando Prass. No segundo tempo, o Santos voltou determinado aí a fazer o gol, né? Pressionou muito mais do que o Palmeiras. Até os 25, pelo menos, do segundo tempo, o Santos dominava o jogo, poderia ter marcado. Fernando Prass também fez ótima defesa, fez milagre no segundo tempo também. Aí o Santos saiu na frente e deixou o Palmeiras aí a ver navios, né? Já que está chovendo muito lá em Santos. E o Palmeiras não se bateu. Eduardo Batista foi inteligente, fez mudança para colocar o time para o ataque. O time foi para o ataque, entendeu que o empate já era um bom resultado. Conseguiu um empate mais cedo do que esperava, né? E tinha muito tempo ainda para terminar o segundo tempo. E o Palmeiras criou bastante, criou muitas chances e conseguiu fazer o segundo gol, o gol da virada e o gol que deu a vitória para o time do Palmeiras. É um futebol digno de um clássico, né? De um clássico que tem muita história aí para a criançada ler aí, tanto do passado como do presente, né? Nos dois últimos anos, os maiores jogos do Paulista e da Copa do Brasil foram feitos por essas duas equipes. Então, um ótimo jogo. O Palmeiras está de parabéns também, Eduardo Batista.
É isso aí.
Cláudio Urquite analisando, o André Neri também viu ali de pertinho, ficou ali no cantinho dele só analisando, olhando. E lógico, sempre acreditando que o Palmeiras poderia ganhar esse jogo, André Neri, porque o Palmeiras fez uma excelente apresentação e lógico, qualquer resultado ali seria normal. Mas ganhar do Santos na Vila Belmiro, um clássico,
é mais gostoso.
É mais gostoso, dá mais confiança e o treinador para de ser questionado, né, André?
Ah, sabe como é que é o torcedor, né? Dependendo do resultado, tá tudo errado. Dependendo do resultado, tá tudo certo. É engraçado isso, né? Vai do zero a mil em 3 segundos aí. É melhor que qualquer Ferrari aí, qualquer carro. É. Lamborghini, Diablo e tal, né? Jogo abertíssimo. Os dois clubes procurando a vitória. E meio que vamos fazer gol primeiro para depois pensar em não tomar, né? Foi ao contrário. Muita gente aí que enche a boca para falar que o Eduardo Batista é retranqueiro, eu acho que não pode fazer isso, né?
Acho que não,
porque
acho que sem motivos para falar.
Acho que os últimos dois jogos, esse e o da Libertadores, o homem pôs o time para frente assim, sem medo de ser feliz. Eu acho que os times estavam muito parecidos assim, né? Em campo, ataque de lá pra cá, uma parte do segundo tempo ali o Santos um pouco melhor até a hora que saiu o gol, né? Mas deu uma martelada ali. Só que o Palmeiras parece que a hora que quer acelerar, acelera e consegue. E me pareceu que o Santos, depois do gol, deve ter falado assim, pô, abrimos o placar, agora, ufa, respirou. Só que aí respirou na hora errada, cara. Deu um momento de desatenção, o Palmeiras empatou e virou logo em seguida. Aí, meu, vai tudo pro brejo, cara. Esquema tático, o psicológico do time. Você vê que é perigoso esses negócios, ó. Tá no meio do jogo, você faz o placar e vai fazer gracinha, né? Porque foram fazer um bolinho ali e tal.
Mas tem que fazer mesmo.
Não, eu acho que tem que fazer.
Pra caramba, você tem que comemorar o seu gol.
Não, eu acho que você tem que fazer. Não, mas assim, veja, não sei se eu consegui fazer você entender. Comemorar o gol é uma coisa. Você fazer uma comemoraçãozinha tentando tirar o barato do outro time sem terminar o jogo, sem dar uma goleada, um bom saldo de gol pra você tá tranquilo, é uma coisa, Zé.
Ah, mas aí
isso aí
você
vira. Você lembra o jogo do Armeration?
Você gostou do Armeration?
Não, gostei, mas então...
Foi 4x3, foi apertado.
Então, foi 4x3, mas então, o Palmeiras virou ali por causa das dancinhas, né?
Por causa
das dancinhas, porque foi provocar... Isso aí mexe, cara.
O Palmeiras fez o Armeration, o jogo não tava definido, não. Ele fez o Armeration no primeiro tempo, no empate.
No empate.
Empatou e fez Armeration. Depois o Roger foi lá e deu aquela cada lá, o Palmeiras ganhou. Então, assim, acho que a coisa...
Não, tem que comemorar. Eu também acho que tem que comemorar. Mas aí, o Palmeiras empatou e virou logo em seguida, cara. Então, vai pro saco, o psicológico do time vai pro saco. E aí, com pouco tempo, você tentar fazer essa virada, você não consegue, né?
Mas
não,
aí você
perde
fazer
a qualidade. E eu acho que o time do Santos deu uma cansada.
Mas eu queria te fazer uma pergunta, muito, né? Você falou em psicológico, e eu acho que você tocou num ponto muito, muito bacana, porque eu queria te falar, antigamente o Palmeiras, o psicológico do Palmeiras,
sim,
era totalmente
boa.
Abalado, não era?
Abalava
hoje
fácil,
você,
né,
viu que tomou o gol e falou, beleza, tomei o gol, vou então, lá tentar fazer mais.
Abalava
gol.
Fácil, né?
Então...
Tinha sim esse detalhe, mas eu acho que isso também, Zé, foi esse fator do psicológico nosso abalar fácil, era a carência de títulos, né? A gente vinha de muito tempo sem ganhar nada, entendeu? Sem ganhar um título de brasileiro ou de paulista. A partir do momento que isso quebrou, babás, você fica mais tranquilo,
né?
Uhum. Aí você...
Só não pode sair sangue.
Não, então. Ah, isso daí também, velho. Então, acho que isso é um dos fatores, mas segue o jogo.
Tá certo. Bruno Massa, você que restou um pouquinho de voz aí pra falar no pós-jogo... Queria que você falasse sobre essa vitória e sobre a péssima atuação também de Borja e Guerra, que pra mim hoje foram...
Só um negocinho, só pra falar, ó. Parabéns, palmas para quem tá cuidando do físico desse elenco, hein?
Pois é.
Porque o time vai na intensidade 100 até o final do jogo, cara.
Pois é, vamos lá, Zé. É o seguinte, Palmeiras hoje tá mais do que de parabéns. Mais uma vitória pra mim na conta do Eduardo Batista. A gente mesmo aqui criticou uma das alterações dele, não entendeu muito bem, mas aí a postura do Palmeiras em campo mostrou que ele entendeu o que é o Palmeiras, que o Palmeiras não é uma Ponte Preta.
Então é tentar a vitória realmente a todo instante, a todo momento, por mais clichê que isso possa parecer, o jogo só acaba quando o juiz apita ali no final. Não tem jeito, e esses jogadores estão colocando muita raça em campo. Hoje realmente, Borja e Guerra, o Guerra até que não fez uma má partida assim no meu ponto de vista, mas o Borja foi muito abaixo do que a gente já viu ele no Nacional e de como ele chegou no Palmeiras. Mas o time do Palmeiras, mas o Borja, ele foi mal nas finalizações e nos passes. Mas é impressionante quanto ele abre espaço também na zaga do time adversário para os atacantes poderem jogar. Hoje o Dudu não foi brilhante, mas apareceu muito bem. Mas como o Claudio falou, se fosse 3x3, 4x4, 5x5, não seria nenhum absurdo, porque os goleiros hoje defenderam demais. O Fernando Prass fez excelentes defesas e acho até que o Vladimir fez defesas mais difíceis do que as do Prass. Sobre o Felipe Melo, ele é um cara que a gente já tem que acostumar. Ele gosta de jogar para a torcida, ele gosta dessa questão de chamar atenção, de gerar polêmica. Ele disse que não, mas é só você olhar as entrevistas deles e perceber isso. E o torcedor do Palmeiras gosta, é claro, assim como o torcedor do Santos gosta das dancinhas dos jogadores do Santos. É extremamente normal, desde que não passe pra violência.
Eu vou te dar depois uma pincelada. Ui. Na garganta.
Aí sim, hein, meu.
Desde que não vá.
Tá bonzinho.
Desde que não chegue na violência, é válido. Tem que zoar mesmo.
Sim, né? Também acho.
E vai devagar.
Então, o Mina dança quando faz gol e a gente não acha ruim. É claro que o adversário acha ruim. Sim. Porque o gol foi do time adversário, é óbvio. Mas assim, tá de parabéns o Eduardo Batista hoje, o elenco tá de parabéns. E o que a gente estava falando há alguns jogos atrás, quando criticavam muito o Eduardo Batista, a gente pedia, critiquem também os jogadores, porque os jogadores são cascudos. E esse elenco do Palmeiras é um elenco que está acostumado a ganhar. Não é o Edu Dracena, por exemplo, tem mais título que metade do time do Santos ali.
E do Palmeiras,
o Zé Roberto também, o Jean, nem se fala, o Felipe Melo fora do Brasil. Então, são jogadores que gostam de ganhar. Então, o Palmeiras está de parabéns, a diretoria está de parabéns, o departamento médico físico do Palmeiras também, porque estão a milhão. Os caras estão voando, Zé Mistério, e esse time promete para a sequência do ano.
Tá certo. Todo mundo dando opinião. Rapidamente, eu só vou passar um registro aqui para falar também um pouquinho do jogo. Fiquei mais aqui trocando uma ideia com a galera curtindo muito a transmissão da Web Rádio Verdão. Bom, qualquer resultado aí seria normal, na minha opinião. Palmeiras e Santos sempre um bom jogo. Se o Palmeiras empatasse, normal. Santos ganhasse também, normal. Mas eu acho que esse placar poderia ser um pouquinho mais elástico. De repente, um 4x3 Palmeiras, um 3x2 Palmeiras, um 3x3, um 4x3 Santos, tanto faz. Só que a justiça no futebol, às vezes, ela não é bem justiça.
Não é uma coisa que rola,
não é uma coisa,
né?
Que rola. Ah, porque o Palmeiras deu 10 chutes e mereceu. Ah, o Santos deu 8, tá, não existe.
Ah, é muito parecido com a justiça brasileira.
Eu também acho, Cláudio Ritt, concordo com você.
No derby, a gente amassou e tomou um gol.
E quando você coloca Vladimir e Fernando Prass como os destaques do jogo, você sabe que os dois times criaram muitas oportunidades de gol. Quero parabenizar a coragem que os jogadores do Palmeiras e o seu treinador está tendo em longo dos jogos. Vão para cima, tomam um gol, não sente o gol, insistem em fazer um gol. E o time correr dessa forma até os 46, 47 minutos do segundo tempo.
Num clássico.
Num clássico, num campo pesado, chovendo, é realmente para dar parabéns para a comissão técnica e para a comissão que toma conta para o departamento de fisiologia do Palmeiras. Pois não, André Neri.
Tem um torcedor aqui, não citarei nomes. Não, ele fala que o Palmeiras foi muito passivo no clássico.
Não, eu vou responder para o nosso amigo aí, que tá achando que o Palmeiras foi muito São Paulo no clássico. Não, o Palmeiras não foi muito São Paulo no clássico.
Eu
o que acontece,
que não,
meu irmão,
véio,
é o seguinte: por time brasileiro, eles se respeitam muito quando vão jogar na casa do adversário.
Palmeiras, normal.
Palmeiras respeita o Flamengo quando vai jogar no Maracanã, respeita
e vice-versa,
o Santos. Então, o Palmeiras teve um respeito com o Santos. Por ter esse respeito, ganhou o jogo. Por respeitar o São Paulo, ganhou o jogo. Por não respeitar o Corinthians, perdeu o jogo. Aí eu já tô te falando. Então, não acho. O Santos ia se atirar para cima e o, Palmeiras também se atirou para cima. É. O que o Vladimir fez hoje é uma coisa impressionante, é coisa de cinema. Então, um time que é passivo, ele aceita o Santos a tocar, a pisar na bola, a inverter bola, e foi o que o Santos não fez. O Santos vem em cruzamento, vem em jogadas de linha de fundo. Eu não vi o Lucas Lima enfiando nenhuma bola no meio da defesa do Palmeiras.
Joga nada.
Então, o que acontece, não foi o Palmeiras passivo, foi o Palmeiras respeitando e jogando no erro do Santos. O Santos um time nervoso, precisando buscar o resultado, e o Palmeiras se aproveitou disso também. O Santos achou um gol, me desculpa, o Santos achou um gol. Então acontece, no clássico ele é decidido por detalhes, e hoje o detalhe foi a favor do Palmeiras. Muita gente quer falar com a gente, viu, André Neri? Vamos lá.
Olha, gente! Olá, gente! Boa noite! Deixa eu só aumentar o volume, senão sai o nome do cara aqui!
Valeu, Verdão! Ganhamos mais uma. Mas nós estamos na batalha pro título aí. Paulista, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil em novembro, hein?
Copa do Brasil a gente tira o São Paulo ou Corinthians?
Não, não sei, porque eles vão enfrentar times perigosíssimos.
Eles, eu acho que eles já se ferram.
Corinthians antes, e Inter agora.
São Paulo e Cruzeiro.
São Paulo e Cruzeiro.
Então eu não sei, tem que saber se eles vão passar primeiro. Camilo de Itaquá acertou o placar do jogo, antes ele tinha falado 2-1, acertou. O time foi pra cima mais uma vez, acreditou até o fim e virou o jogo. Time raçudo pra caramba, tá com muito, muito bom esse jogo aí, gostou também do jogo. Também tem gente aqui, um abraço pro Henrique Mery. É, Cláudio de Fortaleza, bairro Parque Santa Rosa. Obrigado, cara. Um grande abraço para você também que está por aqui ouvindo. Tem o nosso querido Thiago do Mato Grosso do Sul falando: deixa o Eduardo trabalhar que ele vai fazer história no Palmeiras.
Só para reforçar aí, o Palmeiras é a melhor campanha, melhor ataque e melhor defesa.
E aí, será que agora as cornetas vão descansar? Os sacos de amendoim fechados vão deixar o treinador trabalhar? É o Zé Boca de Votorantola, São Paulo. Boquinha de chupaliquiça. Manda um abraço para minha filha Catarina, que está estudando para a prova de amanhã, mas escutando a rádio. Fala para ela que estudar não leva a nada, viu?
Ah, para, não acredita no Zé, não.
Edmilson Justus, eu estudei para caramba e tô aqui. Eu falei que essa zaga não tava bem hoje, o Borja lá na frente não está no seu dia, já era. Para ter saído, o animal, sem dúvida nenhuma, foi Fernando Prass. E para fechar também aqui no nosso WhatsApp, tem o Maestrelo de Sorocaba, tem o nosso querido Cléudio também, Marques, toda a galera curtindo a Web Rádio Verdão, André Neri no pique rapidinho,
no pique,
no YouTube, youtube.com/WebRádioVerdão, Henrique Gomes, o Paulo Iraque, o De Criagem, tem a Le Vitorino. Todo mundo curtindo, gostando muito desta vitória do Palmeiras. Iam começar a uma cornetagem em cima do...
Tava começando.
Mas aí o Jean e o Vladimir deram uma força pro Palmeiras.
Temos o áudio do Felipe Melo.
Temos o áudio do Felipinho? Então eu quero ouvir o Felipinho antes das notas dos jogadores. Vamos lá, produção. Som na caixa, maestro.
Tá aí, Caldeirão é lá no
Chiqueiro. Hoje, no final ele falou, pô, mas isso aí, futebol tá com muito mimimi, tem que brincar mesmo, sem violência. Gostei dessa parte. Não gosto que seja muito folclórico, assim, às vezes isso aí é meio perigoso pra juizada, entendeu? É meio... você pode ficar meio visado, né? Então já fomos lá, vamos lá para...
Nota dos jogadores.
Tá certo. Cada integrante aqui vai dar a nota para um jogador, tá certo? No pique rapidinho, a galera acompanha no YouTube. Cláudio Ritt, você que sempre apelidou te falhando Prass.
É, tá bom.
O mito da meta do Palmeiras, número um hoje, pra você.
Ótimo.
Bruno Massa, Jean fez o gol com a ajuda do Vladimir.
Bom.
André Neri e Erimina quase entregou a rapatura hoje.
É, mas bom, cara, não achei muita... gostei, bom.
Cláudio Ritt, ele, o mago da zaga, Edu Dracena.
Ótimo.
Você tá deitando, hein?
Bruno Massa, deixei o veinho do asilo pra vocês, né, Roberto?
Bom.
André Neri, que não gosta de polêmicas, Felipe Melo.
É, bem, fez um serviço ali, deu uma entrada meio estranha, cara. Eu não gosto dessas entradas muito folclóricas, esses carrinhos. É, até nem pegou tanto, assim. Mas é aqueles carrinhos, cara, que o juiz já... é, a hora que você tá escorregando assim, o juiz já tá puxando o cartão. Porque é muito na cara larga. Mas foi bem.
Cláudio Ritt, depois que ele colocou a camisa de Barros, o seu futebol caiu demais, Tietê.
Ah, para.
Bom pro Tietê.
Foi bem.
Ai, ai. Bruno Massa.
Vocês estão vendo aí no
YouTube. Não vale nada.
Vocês estão ouvindo, né? Quem que começa,
Bruno,
né?
Bruno Massa, ele que é o Michael Leite do Rastafari Canon.
Aí, ó.
Foi bem, no primeiro tempo ele foi bom, no segundo cansou e o Eduardo trocou ele na hora certa.
Você tem que chamar ele de Adriano Michael Jackson.
É, isso é igualzinho mesmo. Adriano Michael Jackson. Keno Jackson. Oh, André Neri, uma das maiores contratações do futebol do Brasil, o melhor do de todos, Guerra, que não tá jogando absolutamente nada.
Eu achei que ele jogou melhor hoje, o Zé. Não achei ruim não, cara. Gostei do Guerra hoje.
Também ele, que acho que foi um pouco tímido na partida, Cláudio Ritt, Dudu, camisa número 7.
É, o primeiro tempo dele foi muito bom. Ele participou muito do jogo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, ele acho que foi recuado de propósito.
Mas que é fácil!
Não, acho que ele
foi... Então, uma mistura de Dudu com Salek,
né? É, não, ele foi... Eu acho que ele foi recuado de propósito, porque ele tem muita qualidade na saída de bola, né? Então, qualquer bola que a gente perdesse e ficasse no meio de campo, a gente tinha alguém com qualidade para sair com essa bola. Então, o segundo tempo, depois que entrou aí o Roger Guedes, que fez uma correria pelo lado direito, ele melhorou bastante, apareceu mais no jogo. Eu vou dar um bom para ele.
Ele também, que foi contratado a peso de ouro, inclusive foi... trocou a China pelo Palmeiras, Borja, que na minha opinião não está jogando absolutamente nada, Bruno Massa.
Ah, hoje ele foi mal, hoje foi muito mal,
hoje
errou
merebou,
tudo,
hein?
Que tentou. Mas ele, ainda assim, jogando muito mal, ele abre muito espaço na zaga, tem bom posicionamento, mas hoje...
Sabe qual a melhor jogada dele?
Ué?
Uma bola que ele tirou aqui na linha de fundo, ali, no finalzinho do jogo.
Ele
deu um carrinho ali.
Teve uma cacetada que ele deu, o Vladimir pegou no chão, aquela ali. Mas é muito pouco ainda. Agora sim, o que o Palmeiras sofre é com a síndrome do B. Banana, Barrios e Borja.
Você vai pro inferno. Olha lá, pega o Batistinho.
Olha lá, o Eduardo Batista.
Pega o Batistinho.
Vamos ouvir o Eduardiola Batista. Vamos lá, vamos ver se funciona essa parada aí. Vamos lá.
Bem. E no segundo tempo, nós estamos sofrendo. A bola estava entrando por dentro. A gente quis fechar um pouquinho para conseguir conter essa bola por dentro e agredir o lado esquerdo do Santos. Nós fomos bem até os 10 minutos, né? Depois o Santos foi superior, fez o gol, né? Mas depois, né, com as correções, nós conseguimos retomar o jogo, né? Com a entrada do Guedes e com a entrada do William, né? E fomos buscar, né? Não sei se é superação ou se é não desesperar, tentar jogar, né? Saber que nós tínhamos condições de empatar e de virar o jogo aqui. Nós fomos até o final.
Agora, até os 39, o jogo estava decidido em favor do Santos, na casa deles. É, isso mostra que esse time tem essa cara de não desistir até o final.
E o jogo vai até 49, 50. Né? A gente aprendeu isso, tem tomado algumas lições importantes, né? E hoje não foi diferente. A gente sabia que a gente tinha condições de agredir mais o Santos, de jogar mais em cima do Santos. Né? Feliz as entradas, né, principalmente do Willian e do Guedes, né, que deu uma profundidade boa e nós conseguimos chegar, né, por onde a gente tentou. Nós tentamos o jogo inteiro chegar pelos lados do Santos, que eu sabia que é onde a gente podia ter mais sucesso, né. Por isso também no início aí a entrada do Egídio para tentar, né, buscar esse cruzamento, essa bola. E nós conseguimos pelo lado direito, né, pelo lado direito nós conseguimos entrar com duas bolas trabalhadas no fundo e fomos presenteados com dois gols.
Eduardo, eu queria que você falasse sobre esse poder de reação hoje do Palmeiras e a importância de você sempre pregar o fato de não ter um time titular. Os que entram motivados.
Importante, né? Você, num jogo difícil, você sair atrás e não abaixar a cabeça. Né? Já foi assim na quarta-feira, né? E não foi diferente hoje. É um time maduro, né? É um time experiente, é um time que tem qualidade e, acima de tudo, é um time que briga demais nos jogos. É um time que busca o resultado a todo momento, né? E hoje foi premiado, né? Por essa busca, essa não desistência do jogo, foi premiada com uma grande vitória aqui em Santos hoje.
Fala um pouquinho mais desse trabalho do Fernando Prass hoje.
Importante, quando você vem jogar com o Santos, né, você tem que vir com um bom goleiro. O Santos aqui dentro da Vila agride, né, o seu adversário, ele tenta de todas as maneiras, faz dobra
na beirada, o passe por dentro, e fatalmente o Santos vai ter chance aqui dentro, né? E você tendo um grande goleiro como o Fernando Prass é importantíssimo, né, para um time que quer chegar longe, né? Mas eu vejo também o goleiro do Santos também foi muito bem, né? Pegou bolas importantes, né? E é sinal que é o bom futebol, né? É bom assim, é bom, é duro se a bola não chega no Prass e se não chega no Vladimir. É esse futebol que a gente prega, logo que a gente procura sempre estar equilibrando a equipe, né? Mas para poder jogar e quando puder fazer um futebol bonito, a gente fazer.
A gente viu o Felipe sendo provocado pela torcida, no final ele acabou provocando também. Ele é um personagem dos teus jogos e num clássico ele pode transformar a partida num aspecto mais belicoso. Até que ponto ele é importante num jogo dessa responsabilidade e até que ponto isso pode acabar prejudicando?
É um jogador que dá equilíbrio ao time, é um jogador que, principalmente no primeiro tempo, um passe vertical muito bom, né, criou-se situações a partir do pé dele, né, com Mina participando, com o Edu participando, né, é um jogador importante, um jogador que a torcida tenta desequilibrar, mas em nenhum momento ele desequilibra, né, em nenhum momento a torcida, né, adversária, pode até pegar no pé dele, mas ele não sai do seu... Da sua frieza, de do que tem que fazer. Ele jogou praticamente o tempo todo com um cartão amarelo contra o Santos, na Vila, contra um Lucas Lima, contra um Thiago, contra o Ricardo, né? O time do Santos muito leve, toca muito rápido. Ele jogou o segundo tempo inteiro bem, né? O primeiro e segundo tempo inteiro bem, né? E sem cartão, sem falta desleal. Então mostra que ele manteve o equilíbrio e nos ajudou demais nessa vitória hoje.
Numa vitória dessa virada do jeito que foi, onde entra o mérito do treinador?
É o mérito deles. A gente, né, a gente passa uma estratégia, né, a gente trabalha isso, nós conversamos bastante sobre a equipe do Santos. É uma equipe que se movimenta muito, principalmente pelo seu lado direito, né, nós traçamos uma estratégia de marcar e de jogar. Né, nós tivemos êxito, né, principalmente no primeiro tempo, né, conseguimos o êxito. No segundo tempo nós deixamos de jogar um pouquinho, né, deixamos de jogar, mas depois, né, quando voltou, né, quando nós tomamos o gol, nós saímos para o jogo novamente, né, uma participação maior do Tietê, do próprio Felipe, né, e fez o gol. Acho que o mérito é dos jogadores que estão acreditando no trabalho.
A respeito dessa sequência, talvez a mais importante nesse início de trabalho, São Paulo, Jorge Wilson e agora a equipe do Santos, e atingindo o objetivo que você havia traçado, chegar na primeira colocação geral, como é que você faz esse balanço?
Bom, um passo importante, né? Nós traçamos um plano, né? E nós cumprimos, né? Tem muitos planos a serem traçados, a serem atingidos. Uma sequência difícil, onde todo mundo achava que a gente poderia ter alguma dificuldade, tivemos, né, tivemos dificuldade, mas, né, com organização, com equilíbrio, né, conseguimos passar, tomamos poucos gols, né, contra adversários, né, difíceis, que uns que iam agredir a gente, como São Paulo e Santos, outros que iam esperar a gente mais atrás, né, e isso é importante, é o início de trabalho, né, a gente tem ainda mais 3 rodadas do Campeonato Paulista para a gente ir maturando essa equipe, né, e dando uma cara, uma experiência, porque nós vamos precisar de todos aí nessa reta final.
Obrigado aqui.
É isso aí, pegamos praticamente, ou não, a toda a coletiva do Eduardiola Batista. E continuando aqui, entraram no Palmeiras o Egídio. E aí, o André Neri, gostou do Egídio, da entrada do Egideus?
Não.
Ih, rapaz, nota
não gostei,
pra ele.
Ficou uma avenida ali, né? Avenida Egídio. Vou dar um regular porque ganhou, tá? Mas era pra dar um ruim, não gostei não.
Egídio que entrou no lugar do Guerra.
Parece que entrou mais cansado que o velho, depois de correr um tempo inteiro.
Pois é, rapaz, parece que ele comeu uma feijoada ou uma macarronada. E também entrou o meu caro Cláudio Ritchie, William Bigode, o salvador da pátria. Marcou o segundo gol, garantiu a vitória pro Palmeiras.
Pelo gol, ótimo.
O gol e a entrega dentro de campo. Sempre os jogadores que estão entrando, Bruno Massa, estão fazendo a diferença, hein? Roger Guedes entrou e fez assistência pro gol.
Hoje foi um monstro, jogou demais. As 3 chances que ele criou, 3 chances, né? Uma ele chutou lá na Portuguesa Santista e as outras 2 ele viu que fez besteira e cruzou. Foi bem demais o Roger. E todo mundo que tá entrando com esse espírito, né? Por isso que tem 2 que não entram mais.
É isso aí. A galera vai colocando aqui o palpite também. Quem que é o bobão da partida, quem é o animal? Agora no WhatsApp, só você, torcedor, que participa falando quem é o bobão e quem é o animal. Parabéns pela transmissão, pessoal. Jackson de Ibirité, Minas Gerais. Luciano de Goiânia também colocou aqui um recado. Um grande abraço para você. Nós vamos então à nota dele, que acabou de falar.
Quem?
Quem que é acabou de falar?
Ah, tá. É. Então tem que soltar a vinhetinha, né?
Nota do técnico.
Demorou, mas foi, né?
Só para lembrar aqui, o torcedor fala, são 4 jogos dificílimos, 3 vitórias e 1 empate. Fora isso, Eduardo
eu falei,
Batista, cadê?
Eu falei.
Sim, aí ele coloca assim, Claudio Litti. Sumiram os corneteiros. Vai ter sorteio no grupo do Zé Mistério, do WhatsApp, porque eu falei que se o Palmeiras vencesse o São Paulo, o Jorge Wilson e o Santos, seria sorteado uma camisa da Web Rádio Verdão.
Sim.
Então vai ter um sorteio aí pra galera. Eduardo Batista falou, Claudinho.
Ótimo.
Você gostou?
Ótimo, gostei muito.
Tá gostando, Edu?
Tô gostando demais do trabalho do Eduardo Batista.
Você chamaria muito. O Eduardo Batista um dia pra jantar? Convidaria...
Pra comer uma pizza na Cezanne. Com certeza.
Tá próximo disso acontecer.
É isso aí.
Será que ele vai?
Tá próximo de acontecer. O Bruno Massa gostou do Eduardiola. O Guardiola muito. Empatou com o Liverpool. Nós ganhamos do Santos.
Pois é, rapaz. O Eduardiola mandou bem demais. E a sequência que o Palmeiras pegou nos últimos 4 jogos... Digna de gigante mesmo. 2 clássicos com o jogo de Libertadores no meio. Complicado. E o time correspondeu muito bem. E parece que esse time gosta quando a coisa tá pressionada mesmo. Tá mais difícil. Porque começo do ano tinha sido campeão. O Palmeiras deu uma relaxada e não começou bem. E agora parece que os jogadores entenderam o recado do treinador. E quem é corneta aí, ó, dorme na cama que é lugar quente. Porque o cara tá indo bem.
É, o Luciano Albano. É, na fria cidade de Santos, melecou as cuecas,
borrou.
Sentiu uma excitação com a apresentação de Fernando Prass. André Neri gostou do Eduardiola.
Bom.
O Guardiola não chega aos pés de Eduardiola Batista.
Qual foi o Será último jogo do Guardiola?
Foi eliminado do Mônaco e empatou com o Liverpool. Então,
Será que tem gente Guardiola. Pedindo fora Eduardo Batista no Manchester City?
Eu tô com medo.
É, eu tô achando que assim.
Tem que tomar cuidado.
Não pro Manchester City, mas pro Barcelona, porque vai sair o Luis Enrique, né?
É, também é preocupante. Não? Muito preocupante.
Ah, esse trabalho que o Eduardo vem fazendo agora é preocupante. Eu tenho medo de 3 pessoas, 3 profissionais saindo do Palmeiras. Eu vou confessar pra você. Que eu acho que não vai ter cara pra substituir. Posso falar?
Fala.
Tchê. Medo.
Esse é
medo.
Um
Dudu.
Aí depois ele fala um trocando as bolas que eu que falo isso.
É. Não, eu tô com medo.
Você é um canalha.
Não, mas eu tô falando que eu tô com medo desse
Mas você
Dudu.
Fala que é eu que tava me borrando.
E Eduardo Batista. Se esses 3 saírem do Palmeiras hoje, posso falar uma coisa? 10º colocado no Brasileirão.
Rolou.
E será eliminado nas quartas de finais do Campeonato Paulista. Tô falando
na Libertadores não chega.
Na Libertadores não passa nem do próximo jogo do Peñarol.
Né?
Agora, Claudio Ritt, como isso não vai acontecer, porque nós temos uma diretoria muito boa. Né?
Ai, Zé Mistério.
Mas eu tenho medo.
Não, preocupa.
Porque você sabe que a China, times europeus, André Neri, vão vir assediar o Palmeiras de qualquer forma.
Bom.
E tem aquela janelinha no meio do ano.
Bom, mas o Mato Sefu, não deixa aí, né, mano?
É.
Então, acho que não. Quem deve estar um pouco preocupado é que estava garantido para voltar, está preocupado agora. Alguém que falou, não, eu volto, eu só vou resolver um probleminha ali, mas eu volto. É capaz dele ficar desempregado, hein?
Ou ele parar em outro time.
Não sei não, hein?
Acho que na vida.
É, mas acho que um time, qualquer time que ele pegar, ele vai dançar, porque não tem o mesmo elenco que o Palmeiras.
É
bom. Porque ele ganhou com o Galo, o time era absolutamente bom. E o Palmeiras ano passado também era muito bom. Eu quero ver ele encarar um Corinthians, um São Paulo.
Eu acho que ele tem grande chance de ir pro Santos.
Ah, pode ir pro Santos. Vai pro inferno, se não me esqueça. Vamos lá, ô André Neri. Som na caixa, maestro. O apiteiro,
Nota dele. Nota do juiz.
Pra mim, ótimo árbitro hoje. Pra você, Claudio Witt.
Bom.
Bruno Massa, juizão hoje.
Foi bom. Desapercebido no jogo, bom.
Nem influenciou no resultado, né, o apiteiro, né, André?
Não, gostei dele, cara. Eu acho que, assim, alguns lances que, assim, por exemplo, aquele cartão no Jean, que acho que forçou...
Só pisou na bola isso aí, só.
É, algumas faltas que você fala que podia ser, outras que não, mas normal, cara, normal. Dentro de um contexto aí, normal.
É porque é difícil, André. A gente joga uma Libertadores na quarta com uma apitaria. Vamos dizer assim, uma apitagem diferente do domingo.
Lá da mãe, lá apitando, né?
Então, aí você tá acostumado do pau comer na quarta, o juiz deixar o pau comer no domingo, qualquer empurrão. É falta. Bom, temos o animal do jogo, temos o bobão, então vamos aplaudir quem foi o animal do jogo, André Nery. Vamos lá.
Aqui.
E os nossos aplausos vão para...
Ah, agora a galera tá na dúvida, viu, Claudio Ritchie? Todo mundo aqui, putz, tem muita gente. Ó,
eu não tenho dúvida nenhuma.
Teve gente que colocou...
Seu irmão tá bravo.
Eduardo Diola. Tem gente que colocou Fernando Praz. Tem gente que colocou Dracena. Eu quero ouvir você, Claudio Ritchie. O animal do jogo, quem vai
receber? Fernando Praz.
Ih, rapaz, Fernando Praz tá na frente e Bruno Massa vai
pra
atrás
mim.
Do Claudio?
Não, pra mim o Dracena.
Dracena. André Nery vai atrás do Claudio ou atrás do Bruno Massa?
Animal, é, o animal, monstro, sagrado, tudo.
Fala a verdade.
Para o Praz.
Vai atrás do Claudinho,
então. Pelo amor de Deus. Se o Praz não tivesse numa noite mais ou menos, a gente teria tomado uns 4 gols.
Com certeza.
Eu atrás de vocês. Fernando Praz, então, eleito aqui. O animal do jogo, galera. O animal do jogo. Depois tem que pôr aplausos aí pro Fernando Praz. Vamos providenciar essa vinheta aí, hein?
Cara...
Sabe quem me lembrou Fernando Praz?
Sim.
Marcos.
Marcos.
Noite de Marcos.
Noite de Marcos. Marcos não. São Marcos. Por
não,
favor.
São Praz. São Praz é da garganta, né? São Praz é o santo da garganta, né?
Isso.
Tá boa sua gargantinha, Bruno Massa?
Já tá delicioso.
Você deu uma pincelada?
Delicioso.
Você deu uma pincelada na garganta do Bruno
Massa? Não, eu tomei uma aguinha aqui. Obrigado pela água, viu?
Fiz um copo de leite de cabra.
Encheu o meu copinho.
De cabra macho?
É. Enchi o copinho dele.
E teve vaia. Teve o bobão também do jogo. A galera também.
Posso chutar? Quem foi?
E as nossas vaias vão para...
Eu acho que vai ser meio Orcucur, viu, mano?
Teve bastante bobão aqui.
Ah, Concur?
Bobões, vários Concur. Bobões. Claudio Ritchie, quem é que você arrisca de bobão da partida hoje? Teve algum bobão?
Ah, não teve nenhum bobão.
Ah, mas bobão. Colocaram aqui não, que bobão. Gosta de tuitar.
Não. Ah, o Lucas.
Lucas Lima. É o trouxa.
Ele nem apareceu no jogo.
Não pode votar nele. Não
é vai, exatamente. Não dá pra votar num cara que nem apareceu no jogo.
Então,
é
outro bobão.
Neto.
Esse também não pode.
Já
não
é
pode,
o Cucur também.
Não, sabe que eu vou falar o bobão hoje? Dorival Júnior, cara. Ele falou que hoje o resultado não foi justo. É impressionante o quanto ele também nunca...
Não, o resultado não foi justo. Mas ele tá certo. Mas
é verdade, poderia ter sido 4-2 pro Palmeiras. Isso, ele tem razão.
Só que
cara,
nunca,
que é aquela coisa
nunca,
que você tava falando, não tem justiça, dele. Né?
Tem justiça.
É, pô.
É bola na rede.
Vá.
Você coloca o Dorival como bobão?
Eu coloco o Dorival.
Cláudio Ritchie, o bobão?
Bobão?
Bobão.
Lucas Menino.
Ah, não. O... Como é que é o nome dele lá, o camisa 7 lá, o Vitor Bueno.
É o bobão.
Aquele gol que ele perdeu.
Dorival e Vitor Bueno. E aí, André Nery?
Lucas Menina.
Lucas Lima.
Menina.
Lucas Menina.
Isso.
André, você tem aquela vinheta do...
Tem. Peraí.
Você sabe qual é? Ela tá aí? Isso. Então olha como que fica legal, ó. Dorival, Vitor Bueno e Lucas Menina.
Isso.
Eu vou atrás hoje de Claudio Ritchie, então.
Mas que porra é essa,
Vitor Bueno, ó, que nem na outra. Foi o... Bobão! Da Web Rádio Verdão.
É, não que aquele gol poderia mudar.
Lembra que eu falei? Ele arrebentou com o Santos hoje.
Se ele fizesse o gol, lógico que não iria mudar muita coisa, porque o Palmeiras foi pra cima de qualquer maneira quando tomou o gol. Mas poderia ter dado um ânimo um pouquinho diferente pro jogo.
Então, o Vitor Bueno foi o bobão.
E não pode perder um gol daquele.
Não.
Não pode.
Caiu muito de produção esse rapaz, hein? Bom, vamos girar então.
Então vamos então aqui pra nota do jogo, né?
Nota do jogo.
Nota do jogo.
Terminou no Rio de Janeiro, Vasco 0, Botafogo 0. Nota do jogo, Bruno Massa, bola rolando, placar. O que você achou do jogo? Gostou? Você perdeu. Gostei. Até a voz aí, rapaz.
Jogão.
Jogaço.
Tirando a vitória, a nossa parcialidade, foi, para quem gosta de futebol, um jogo daqueles grandes, cara.
Jogo lá e cá, primeiro tempo, Palmeiras no final dominou, Santos dominou o começo do segundo tempo. Clássico daqueles grandes. Pra mim foi, até aqui no Paulista, dos jogos do Palmeiras,
um dos mais
acho que,
bonitos,
acho que o mais legal de se assistir.
E assim, e foi lá e cá, né? Porque assim, jogo, o Palmeiras jogou São muito Paulo, bem contra o São Paulo, isso, mas o outro time São Paulo, não existiu,
exatamente.
Né?
Exatamente. Contra o Corinthians a mesma coisa. Palmeiras dominou, perdeu, mas dominou o jogo e hoje foi lá e cá. Dois times que jogaram abertos. Abertos e foi um belo espetáculo.
Claudio, dos últimos dois anos aí que nós enfrentamos o Santos na semifinais e na final, foi o melhor jogo dos dois times. É. Eu não vi nenhum outro jogo tão bem disputado como foi o de hoje.
É, na Vila só dava Santos, na Palestra só dava Palmeiras, sempre um jogo de um time
e
só.
E eram os mesmos placares, né?
Um a zero, um jogo apertado. E hoje poderia ter sido 4-4, 5-4. Então, hoje o jogo foi espetacular. Nota 1000 pro jogo.
O André Neri gostou da partida? Eu adoro uma partida.
É, eu gosto também. Quando eu entro pra rachar, entendeu?
Ah, também. Mas se tiver rachada já,
não vai. Não, nós entramos também pra jamais.
É. E com o gramado molhado?
Nossa.
Aí.
Uma rachada partida no gramado molhado.
É, isso aí. Meu Deus. O técnico agora do Vasco, é esse aí?
Não tem técnico. É o Erico Miranda. Não, é o. Ah,
mostrou agora há pouco.
Ele mesmo.
É. Bom. Nota do jogo, cara, pra mim jogão, cara. Jogão aí, ótimo. Eu adorei, gostei mesmo.
0-0 Vasco e Botafogo, finalizado. Também gostei do jogo, nota gostei, 8 cara. Transmissão da Web Rádio Verdão, nota 10.
Mil.
Boa. Vamos lá então, girando.
Vamos ver o que foi o destaque do jogo, vai.
Destaque do jogo.
Ah, vai ser unanimidade, né, Bruno Massa?
Não vai. Vai ser o Cucu também.
Não vai.
Acho que não.
Não vai.
Bruno Massa.
Destaque pra mim foi o Roger Guedes, que deu duas assistências. Fraco. Aí eu vou atrás do Brunão.
Fraco.
Aí.
Vai não?
Vou com mesmo. Tudo. Porque ele entrou e ele deu assistência pros dois gols.
Com confiança? Não, assistência nada. O Jean errou um chute e entrou a bola. Só que ele não é assistência. Desculpa. Estão querendo. Ele errou um chute lá.
Vou,
a bola é pra fora. Não, o goleiro pôr pra dentro, a bola é pra fora.
Eu vou continuar. Ixi, o velho passando mal. Vou pro saco, hein?
Isso aí não vai não, velho.
É que tipo não vai não, né?
Isso aí vai enterrar todo mundo.
Não, meu destaque vai ser igual aplausos, cara. Vai ser pro Praz, cara. Impressionante.
Então...
Homem, hoje foi... Olha...
Como que é o nome desse cara?
Bigode.
Não, fala Valdir. Não, Valdir...
Bigode.
Se ele tirar o bigode, fica só Valdir?
Não, aí fica Valdir Cavanhaque, porque ele tem também o Cavanhaque.
Ah, entendi. Eu vou atrás do André Neri... Fernando Praz, pra mim o destaque, você torcedor, pode colocar agora a sua votação, hein?
Desempata aí.
Desempata aí no nosso WhatsApp 11 94984 2506. Quem foi o destaque? O Roger Guedes ou o Fernando Praz? Valendo agora pra você que participar. Vamos girar então, André Neri, até o nosso ouvinte dar o nosso
destaque. Classificação e os próximos jogos.
Quero Opa, vir vamos lá.
Em alto e bom som, tá aí na mão, hein?
Tá aqui na mão pelo grupo A. Corinthians com 19 pontos, Botafogo com 12, Ituano com 10 e São Bernardo com 9.
Do Corinthians?
Corinthians 0, Ferroviária 1. São Paulo tem 15 pontos, Linense 14, Red Bull Brasil 11 e Ferroviária 8. No grupo C, liderando a competição no geral, o Palmeiras tem 21 pontos, Novo Horizontino com 13, o São Bento com 10 e o Santo André com 10. E no grupo D, fechando, a Ponte Preta de Miguel Salek com 15 pontos, Mirassol 14. Santos não está classificado no momento. Tem 13 pontos e o Aldax com 7 pontos. Olha, e o Vitor Hugo comendo um belo peixe assado, hein, Vitão? Forte abraço.
Tá comendo, é pacu, né?
Pacu?
É, gostoso. Peixe poglose isso aí, não é?
É.
Não é peixe poglose isso aí?
Peixe poglose?
É.
Por quê?
É pacu assado.
Ah, é pacu assado. Que delícia. Na classificação geral, André Neri... Nós temos aqui, nossa...
Fala devagar.
Mas a semana passada, um monte de gente encheu o Facebook falando, eu quero saber a classificação geral, vocês não colocam, porque aqui é Corinthians. Bom, Palmeiras com 21 pontos, são 7 vitórias e 2 derrotas. O Corinthians tem 19...
Um saldo
são,
de gol.
São 9 vitórias, são 6 vitórias e 2 derrotas. No saldo de gols, o Palmeiras tem 14,
uhum.
O Corinthians tem 3.
Ah, tá.
Meu Deus.
Entendi.
Palmeiras, a melhor defesa do campeonato, sofreu apenas 5 gols. Sendo perseguido, Palmeiras e Corinthians por São Paulo na terceira colocação. A Ponte em quarto, Mirassol em quinto, Linense em sexto, Santos em sétimo. E o Novo Horizonte.
Que colocação geral?
Sétimo no, na colocação geral.
Não tá
geral.
Errado aí, não?
Não, na geral é sétimo.
Entendi.
Sétimo, né, Adriano? lugar onde ele nunca deveria ter saído.
Entendi.
E o Novo Horizontino fechando na oitava colocação. Tem jogo, hein, galera? Semana que vem já
quem
tem.
Quem é os rebaixados?
Os rebaixados. Rebaixado tem a Ferroviária com 8 pontos. Nossa, a Ferroviária, gente, pode ser rebaixada. E o Aldax.
Mas a Ferroviária não ganhou do Corinthians?
Ganhou, mas tá com 8 pontos.
Tá, entendi.
Ela ganhou do Santos e do Corinthians, velho.
Aí! Só ganhou do time pequeno.
E ela tomou um pau do Palmeiras. Ela só não joga com o São Paulo porque ela está no grupo do São Paulo.
Eu tava sem o fone. Quanto foi o jogo do Corinthians?
Corinthians 0, Ferroviária 1. Santos 0, Ferroviária 1. Palmeiras 4.
Então a Ferroviária só ganha de time pequeno, é isso?
Mas é que é clássico. É
claro. Santos tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer. Hoje não, tudo não poderia acontecer. Ferroviária e Corinthians, tudo pode acontecer também. O Aldax e Ferroviária sendo rebaixados do Campeonato Paulista. Nas próximas rodadas do Campeonato Paulista, pela décima rodada, faltando três, hein? O Santo André enfrenta a Ponte Preta no dia 21. Também no dia 21, o Ituano pega a Linense. No dia 21, o Novo Horizontino pega o Aldax às 19 horas. E já no dia 22, na quarta-feira, tem São Bento e Santos. Eu só vou falar uma coisa pra galera do São Bento. Vai que é legal. Ah, no dia 22 também tem São Bernardo e Ferroviária. Cuidado, São Bernardo. Palmeiras e Mirassol às 8h30 no Palestra. E o Botafogo enfrentam São Paulo às 21h45, jogo da televisão. No dia 23, partida isolada, Corinthians e Red Bull Brasil, André Neri.
Estaremos lá na quarta-feira, né?
Vamos sim, com certeza.
Então vamos passar a régua?
Sim.
Destaque final.
Destaque final, e a galera colocou aqui Roger Guedes.
Que rei do destaque final.
Público. Roger Guedes, Cláudio Ritt, a galera foi atrás de você.
E tá vendo, você tá vendo aí?
Colocaram que o Roger Guedes foi o destaque da partida. Destaque final, no oferecimento de Premiata FCV, Pizzeria Cezane, Bar do Caveira, fechando para você, torcedor, que pode ser nosso patrocinador. Ajude a melhor web rádio do Brasil a adquirir equipamentos profissionais. Acesse webradioverdão.com.br, faça sua doação clicando lá em ao vivo e pronto, é muito fácil, rápido e vai ser muito importante. Bruno Massa, muito obrigado, ótima narração, vai recuperar a gargantinha, não toma muito gelado e faça um gargarejo, água morna, sal e limão, tá bom?
Que legal, valeu Zé, obrigado para você que curtiu mais uma vez a Web Rádio Verdão, foi show de bola, mais uma vitória do Palmeiras e vamos que vamos, fiquem com Deus aí, até a próxima, se Deus quiser.
Cláudio Ritt, um grande abraço, bom retorno, ótima vitória do Palmeiras, quarta-feira tem mais e tem Web Debate na terça.
É isso aí, acompanhe toda a programação da Web Rádio Verdão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, né, André?
Sim.
É isso aí. E ótimo jogo, ótima vitória, mostra que o Palmeiras realmente vai no caminho certo, mostra a maturidade do grupo, mostra a maturidade do Eduardo Batista, e agora é só relaxar. O time se representa amanhã, então jogadores que participaram hoje no tempo integral do jogo vão fazer aquele recondicionamento físico, e os reservas fazem atividade no gramado, se preparando para o jogo de quarta-feira, que estaremos ao vivo do Allianz Parque. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus.
André Nery, um grande abraço, bom retorno e até a próxima. Vamos dormir tranquilamente com a cabecinha no nosso travesseiro, porque vencemos o Santos, não seremos zoados na terça-feira no Web Debate.
Sim, aliás, acho que a gente vai crescer grandão, né?
Vamos.
Tudo, segura! Porque os caras empataram com o poderoso, quem foi que jogou com ele?
São Paulo.
Ituano de United, não foi?
É, o Ituano empatou com o São Paulo em 1-1 e o Corinthians perdeu da Ferroviária 1-0.
Ferroviário de Munique.
De Munique. Clássico e vice-versa, né? Passaram o metrô em cima deles, né? André, um grande abraço e até terça-feira.
Grande abraço,
amanhã,
galera.
Amanhã, 8h30, Boca Palmeiras.
Vai lá ajudar a gente lá, mano. Quebra o galho lá, mano.
Valeu, Parmerada.
Abraço.
Aos palestrinos de plantão, bom domingo, bom final de semana. Segunda-feira é dia de branco e verde. Tudo nosso e nada deles, um grande abraço e eu volto terça-feira com Web Debate na Web Rádio Verdão. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima. Tchau.
Chega ao fim mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.